E nós sabemos que o dólar em alta muda opções de muitas pessoas quando se fala de turismo. Estamos chegando aí no final do ano, nós tivemos agora o feriado prolongado, estamos em pleno feriado prolongado, muita gente resolveu colocar o pé na estrada. E não foi muito longe, não. Turismo regional. Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa é uma boa novidade, né? O turismo regional vai movimentar o estado do Paraná. Algumas regiões já estão se movimentando, tentando encontrar algumas características que tornam elas regionais, né? Esse pensamento, talvez, não pensar numa cidade em específico, pensar numa região como um todo em ativos turísticos, né? Ativos como turismo religioso, né? Turismo de aventuras. Nós temos também a questão do turismo gastronômico. Muitas pessoas acabam aproveitando esse feriadão para aproveitar também espaços e comidas diferentes, né? Acredito que isso vai movimentar muito o Paraná, a região em si, dado que hoje nós temos um dólar alto, a opção para viajar para fora ela torna-se cara. As companhias aéreas também não alocaram um volume significativo de aviões, dado que há um risco, uma incerteza em relação a possíveis paradas também. Isso faz com que a passagem aérea fique cara e nós temos aí talvez as opções mais próximas, né, o que as pessoas têm enfrentado neste momento.
Agora, o turismo regional, que, claro, né, se transformou numa opção por causa do dólar, depende muito também do incentivo municipal. Muitos, né, dos municípios paranaenses, por exemplo, poderiam investir numa integração dessas atividades turísticas locais, às vezes atividades que envolvem ações culturais, às vezes você tem alguma beleza natural que poderia servir aí de chamariz, né, para o turismo regional. A gente tem que aprender a divulgar isso também, né, Anthony?
Sim, acredito que o primeiro passo, né, é talvez identificar esses ativos, né, no nosso caso, nossa região, a gente tem vários que podem ser citados, colocar isso num pacote. As pessoas muitas vezes vêm até a cidade por causa de uma festa, por causa de um atrativo, mas muitas vezes ficar um dia só não é tão interessante, né, e tem que pensar talvez num bloco aí de atividades que contemplam 3 a 4, 5 dias, né, e a gente começa a competir com outras regiões do estado do Paraná e posteriormente também com outros estados, né. Acredito que o reconhecimento, né, a união desses ativos e tentar criar esses pacotes, mas também a necessidade da população local entender que são atrativos, né, e tem que ter um incentivo local. Reconhecimento local também é importante, Gilson. Então, acredito que essas características fazem com que o turismo regional ganhe força e a gente comece a entrar no hall aí, desses trajetos, dessas escolhas pessoais. Um ponto que eu gostaria de destacar: a Maringá sempre se destacou em turismo de negócios, dado que nós temos uma característica de empresas que acabam recebendo executivos, reuniões. Com a pandemia e com o home office, muitas dessas reuniões elas estão ocorrendo já. E a gente não tem tanta necessidade de fazer com que haja essa atração de pessoas, né? Então, devido a esse fator, Gilson, né, a nossa pauta turística ela se acelera e a gente tem que pensar em atividades e atrativos que contemplem esses pacotes e a gente torne Maringá e região uma região turística também.
A gente não pode esquecer que no Paraná a gente tem uma série, né, de ações que às vezes são feitas e que precisam ser mais desenvolvidas, mais focadas, né? Nós temos a Retur, por exemplo, que desenvolve inclusive essa integração do turismo regional. Você tem o Paraná Turismo, que deveria ser mais, né, integrado, desenvolvido, mais incentivado. Porque na nossa região, quando você falou do turismo de negócios, várias vezes entrevistei pessoas ligadas ao Convention, Visitors Bureau, em que elas falam que o turismo de negócios pode estar vinculado ao turismo, por exemplo, né? Que a gente tem turismo rural, outro tipo de turismo com beleza natural. Quer dizer, você vem para um evento corporativo e, ao mesmo tempo, você pode integrar nesse evento corporativo uma visita a um lugar interessante, um atrativo, né?
Não, perfeito, Gilson. O nosso turismo, inclusive, né, ele vai mudar um pouco sua característica, dado que as empresas de Maringá têm se internacionalizado e a gente tem atraído cada vez mais estrangeiros, né? Maringá vende como uma cidade a primeira do Brasil como em qualidade de vida. Muitas pessoas querem vir aqui conhecer o que a gente faz diferente. E para isso, né, a gente tem que ter também aí a expertise do atendimento nos hotéis, poder ser inglês, né, os cardápios do restaurante também, né, todo o ramo, os atrativos turísticos, ter essa possibilidade de comunicação, até a comunicação local da cidade, né, placas que referenciam lugares, ter uma segunda língua. Acredito que esse será o futuro. Nos próximos 10 anos, Maringá se tornará cada vez mais internacional, é isso que está escrito inclusive na nossa visão de futuro no Maringá 2047, no Masterplan Maringá 2047, e a gente tem que se preparar para isso, né? Eu acho que o turismo de negócio ele vai mudar um pouco, né? E vai ter essas características que a gente pode aproveitar. Talvez aí um ticket médio maior, dado que os estrangeiros gastam mais normalmente, né?
Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa e amanhã tem mais conversa com você. Amanhã nós falamos aí no Dia dos Finados.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Excelente início de semana.
E você pode entrar em contato com o Tony pelo Instagram, JRToninho. Você pode também entrar em contato com ele mandando um e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.